Nossa reportagem conversa com Carlos Joel da Silva, presidente da FETAG-RS. Também esteve presente no último domingo, dia 14 de julho, no grande almoço, grande festa do município de Alto Alegre, alusiva aí, claro, ao dia do agricultor e motorista. Então vamos falar com o presidente. Presidente, situação do Rio Grande do Sul, situação dos agricultores, principalmente da agricultura familiar, com esses intempéries do clima, com a seca, enfim, tudo isso. Como é que a FETAG está dando suporte, está trabalhando em favor dessa classe?
Nós estamos, Rodrigo, primeiramente, obrigado por estar participando aí do programa, agradecer aí o Alex pelo convite de estar aqui nessa importante festa e comemoração ao dia do colono, ao dia do motorista, essas duas classes que se complementam, né? Uma produz o alimento, a outra transporta, né? E às vezes não são reconhecidos pela sociedade, pelo poder público, pela importância que tem. Mas o Rio Grande, eles têm regiões aí que foi devastada pelas enchentes, né? E nós não podemos esquecer que nós viemos aí de 3 anos de seca com prejuízo. Esta aqui é uma região, um município que foi bastante atingido pela estiagem e que os produtores acabaram tendo que gastar todas as reservas que tinham, né, financeiras, para continuar produzindo. E aí vem a enchente e traz mais esse trauma todo, que apesar das regiões que não foram afetadas pelas enchentes, mas foram afetadas pelas causas delas, né, onde estragou a estrada, onde tivemos dificuldade de levar os produtos, de escoar a produção, atrasou, a chuva atrasou o plantio, atrasou a colheita, muitos produtos foram perdidos, né? E a gente, desde maio, que a gente tem uma pauta criada aí pelos sindicatos, né, para a FETAG, que nós estamos negociando essa pauta com o governo federal. Discutimos aí bastante no Plano Safra, veio aí financiamentos novos para quem esteve com aperto com as entidades, mas nós temos um problema, né, que é as dívidas dos produtores, né, que nós estamos trabalhando, né, nessa questão da dívida. A FETAG tem uma pauta entregue para o governo federal e para o governo do estado, onde pede para aqueles municípios que foram atingidos e que os produtores perderam tudo, que não tem como pagar. Nós temos um produtor hoje que perdeu a casa, que perdeu o galpão, que perdeu a máquina, que perdeu os animais e a terra foi embora também, grande parte dela, a terra produtiva. Como? E tem uma dívida lá no banco. Como esse agricultor vai poder pagar? Ele não consegue pagar, né? Não tem como ele pagar. Então nós estamos pedindo anistia para esses produtores e também para os demais, pedindo aí uma flexibilização de ou dar um percentual de desconto para ele ou dar 15 anos para ele pagar 3 de carência e mais 12 para ele efetuar o pagamento, para ele poder voltar, né, à normalidade e poder ter tempo aí para recuperar todas essas dívidas. Estamos trabalhando nisso, estamos participando aí junto com todas essas mobilizações aí do SS Produtor, que a mobilização deles é para ajudar a fortalecer a pauta da FETAG e da FARSUL. Estamos trabalhando junto, temos uma equipe que já está voltando, tivemos em Brasília semana passada e vamos estar essa semana agora em Brasília de novo com mais uma equipe, negociando com os ministros, negociando com o governo federal, para que a gente resolva o problema das dívidas, porque senão não adianta ter a plano safra para esses produtores.
Essa é a proposta da FETAG, juntamente com os agricultores, né? Eu acho que em massa, a maioria dos agricultores foram atingidos de uma forma ou de outra, né? E depois tem o caso também, que muitos nos relatam, que mesmo tendo o produto, né, estocado, acaba estragando, por não ter como transportar, ou até mesmo pelo tempo, pelo clima, não ajudar.
Quem não estava lá onde a enchente pegou, perdeu pela falta de estrada, pela falta de escoamento, perdeu pela chuva excessiva dos dias chovendo, né? Que atrasou o plantio, depois atrasou a colheita, perde a qualidade do produto. Então, nós entendemos que todo o estado teve perdas. Uns mais que outros, mas teve perda. Quem estava lá nas enchentes perdeu com a enchente, quem estava fora perdeu pela consequência dela e pela chuva demais que teve durante os dias.
Vocês, em conversa com os agricultores, em conversa com os sindicatos, principalmente, o maior clamor, então, seria esse. Prorrogação de dívida ou anistia de alguns agricultores, alguns casos, né? Mas também uma flexibilidade maior do governo. E como que o governo recebeu essa proposta de vocês? Tanto federal como estadual?
O governo está negociando, né? Nós pedimos uma trégua, né, de 120 dias para não efetuar a cobrança. O governo não deu 120 dias, mas deu 105, por aí, que acaba agora dia 14 de agosto. Então, até lá, o governo tem que trazer para a pauta uma proposta definitiva para a dívida. Até lá está suspensa as cobranças, mas a partir de lá, volta as cobranças do banco. E aí nós temos que entender que não é só os bancos oficiais, que nós temos muitos produtores que buscaram o financiamento através das cooperativas, das cerealistas, e que aí não estão dentro do crédito oficial, que precisa ter uma linha de crédito ou diretamente para o produtor ou direto para a cooperativa cerealista poder fazer essa, também esse alongamento dessas dívidas para os produtores. Afinal, todos perderam e todos precisam hoje do olhar do governo para eles. A agricultura segurou esse país de pé, esse estado de pé, né, na pandemia, em todos esses anos de seca. Agora é hora do governo ajudar os produtores. E não me diz que não tem dinheiro, né? Nós vimos agora aprovar na Câmara esta semana uma anistia das multas dos partidos políticos de 36 milhões de reais que vão anistiar os partidos políticos que não cumpriram as regras. Nós já vimos o governo perdoar a dívida de bancos, né, que quebraram. Nós já vimos o Brasil perdoar a dívida de dinheiro emprestado para outros países. Então é hora agora de olhar para os produtores rurais do Rio Grande do Sul que tiveram todos os problemas.
E a expectativa é muito positiva? Ou ainda...
Não, é positiva. Né? Nós entendemos que vai vir. Agora nós precisamos que venham as medidas na medida certa, né, que atenda realmente o produtor. Que não seja medidas que vai atender meia dúzia e não atende o grande número de produtores que precisa ser atendido nesse estado.
Presidente, falando agora do agricultor, falando da ótica de vocês, como presidente, né, como FETAG, como sindicalistas, né, e quando vocês teve essa catástrofe, né, do clima no Rio Grande do Sul, vocês foram visitar algumas regiões, né? Tinha alguma diferença? Como é que era que vocês viam os tamanhos dos estragos aí?
Os estragos é muito maior que a gente possa imaginar. Vocês que estão aqui, que não foram pessoalmente lá no Vale do Taquari, na Serra, Vale do Rio Pardo, não tem a dimensão do que ficou aquilo lá. Né? A dimensão lá nós temos propriedades, inclusive nós temos pessoas hoje que ainda estão embaixo da terra e que não foram achadas e que talvez nunca mais vai ser achado. Né? Mas nós tivemos propriedade lá de agricultores e produtores de leite que tinham 240 vacas dentro do galpão e que foram todas embora. Dessas 240, nessa propriedade que eu visitei, sobrou 15 vacas. Né, porque elas conseguiram a nadar e chegar numa parte mais alta. Mas 205 foram embora. E o galpão foi, e todos o que tinha dentro foi também. E esse produtor tem dívida no banco. Né, nós temos produtores que tinham galpões de suíno, que foi tudo embora, 800 suínos embora, e mais o galpão e os equipamentos que foram também. Nós tivemos propriedade de fruta, de uva, que o cerro desceu e que levou tudo. Levou a produção de uva, levou a casa, levou o galpão, levou os animais, que esses produtores não têm nem onde ficar agora. Né? Essa é a situação que nós temos lá. E nós temos muitas regiões e que levou produção, que o produtor fez silagem, que levou a silagem dentro do galpão, que levou o soja que estava dentro do galpão, que levou o fumo que estava dentro do galpão. Foi tudo embora, né, naquela região onde cruzou. E tem que ser recuperado esse. Que ânimo tem esse produtor para recuperar se o governo não der uma mão para esse produtor agora? E o pior é que ele ainda tem uma dívida no banco, né, desse produtor. Então a situação desses produtores lá é muito difícil para começar. E aí a gente tem produção assim, que nem produção de uva, produção de laranja, de bergamota, de pêssego. A gente sabe que isso não dá de um ano para outro, né? E que foi, terminou. Então isso agora vai ter que ser plantado. Quanto tempo vai levar para ter renda de novo? Vai ter que mudar a produção, a atividade vai ter que ser mudada, porque senão ele não vai conseguir sobreviver até lá, né, sem a renda. Então é uma situação muito difícil. Tem pessoas que vai ter que deixar a propriedade onde tinha e se mudar para outra, né? Tem pessoas que já desistiu do meio rural e que já foi embora, abandonou tudo. Então é uma situação extremamente difícil. E hoje tem localidades que ainda não chegam, né? Que não tem estradas, que não tem pontes, que não tem bueiro lá para chegar nas propriedades, né? Então é uma dificuldade muito grande. É diferente o que aconteceu naquela região toda do que acontece numa seca ou numa enchente que dá 2, 3 dias e vai embora, né? Ali cruzou e levou tudo que tinha pela frente. Então tem que reconstruir tudo de novo.
No pós-enchente, no pós-catástrofe, vem algumas linhas de apoio, enfim, e o governo ofereceu o crédito novamente, mas o crédito, no momento, um novo endividamento do agricultor.
Tem muitos que, se tu não resolver o problema da dívida, ele não consegue buscar outro crédito, né? Foi conseguido agora, e que é bom tu ter o crédito, que muitos vão ter, não tem, se não tiver o crédito, ele não consegue recomeçar, né? Mas que eles não tinham condições, não tinham garantias para dar para o banco. Então tem o fundo de aval agora que vai facilitar. Mas o crédito, ele vai endividar. Aquele que já está endividado, se nós não resolver o problema da dívida dele, é certo que ele não vai conseguir dar a volta por cima. Então nós temos que resolver o problema da dívida e aí sim ele buscar um financiamento alongado que ele possa recomeçar. É isso que precisa.
Muito bem, presidente. Queremos agradecer a sua participação e desejar sucesso aí nessa nova empreitada de vocês, à frente da FETAG, essa nova empreitada de buscar isso com o governo e que o governo tenha bons olhos, que deverá ter, para o nosso agricultor, para o nosso homem do campo, enfim, para todos os setores da economia.
Obrigado. É isso que nós esperamos, é isso que nós trabalhamos como sindicato, como FETAG. Agora, na sexta-feira, vai ter o evento lá em Santa Cruz, na Parque Expo Agro Fubra, do SOS Agro, né? O pessoal daqui tem acompanhado, os agricultores têm ido, o sindicato tem ido, nós vamos instalar, isso vai fortalecer essa pauta que nós temos. E aproveitar o teu microfone aqui da rádio para desejar a todos os agricultores, a todos os motoristas, o agricultor às vezes é agricultor e motorista também, né? Pelo dia 25 deles, pelo dia deles, pela importância que eles têm, pelo trabalho que eles têm, pela dedicação deles no dia a dia, que Deus possa abençoá-lo cada vez mais para que eles possam continuar fazendo o que eles sabem, que é produzir alimentos e que é o caminhoneiro fazer chegar esse alimento lá na mesa de todo mundo para matar a fome das pessoas.
Muito bem, ouvimos o Carlos Joel da Silva, presidente da FETAG RS, falando a nossa reportagem. A reportagem do Giro da Notícia, Rodrigo Oliveira.